Se é tático, tem que ser preto e custar o dobro. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for a hora que você vai ouvir esse programa. Vamos começar mais um episódio do Fator 3 Cast. A discussão de hoje ela é sobre a questão dos valores, né, de materiais, de equipamentos desse mundo tático, né? E a tendência, como ela tem deixado tudo cada vez mais caro e impraticável para alguns segmentos. Então, é uma discussão um pouco controversa, mas eu acho que a gente precisa pontuar algumas questões. Então, vamos lá. Eu comecei aí com essa frase de que se é tático tem que ser preto e custar o dobro, e isso meio que revela uma lógica de mercado, né? Uma tendência em transformar produtos e materiais que não tinham a finalidade do uso, né, específico para a questão de segurança pública e que se tornam, e existe um valor agregado nisso, né? Então, muita coisa simples se torna mais cara pelo fato de receber essa alcunha de produto ou material para uso tático. Eu lembro que na época que eu estava no curso de formação, isso 2008 até 2011, porra, o suprassumo do material tático, por exemplo, em termos de coldre, era o coldre da Maynard, né? Que eu acho que eles foram realmente pioneiros aí na utilização de polímero aqui no Brasil. E na época, eu acho que um coldre Maynard custava R$ 250 e era assim, o cara, meu irmão, puta investimento, né, para você estar tá com aquilo que era que tinha de melhor para segurança, né, do uso, previsibilidade do saque, tarará. Aí, porra, massa, né? Na época o que tinha de top em termos de coturno era comprar um coturno Guatelá. Então, para vocês verem aí como eram essas referências que hoje a gente tem uma infinidade de marcas melhores que essas, marcas no mesmo nível dessas, marcas inferiores, né, para escolha. Só que e a lista, a amplitude de preços também é uma coisa que está ficando assim bizarra, né? Só que então essa vem aí a parte boa, né, com relação ao desenvolvimento de equipamentos e essa abertura de mercado, a possibilidade de importação de materiais e quem está nesse no mundo policial e no mundo das armas de fogo, etc., consegue também ter acesso a materiais melhores. Beleza, é um ponto pacífico que é uma coisa positiva, né? Você ter acesso a bons materiais. Só que também a gente começa a ter uma demanda agregada que ela é de moda, né? E de um valor aplicado a alguns materiais que talvez não precisassem ter, ou na verdade a gente tem uma cultura, né, tática em volta disso que lhe leva a gastar muito dinheiro com esses equipamentos. E quando a gente analisa aí do prisma, por exemplo, do policial, do policial, por exemplo, que, sei lá, ganha R$ 3.000, R$ 3.500 para sustentar a família dele, para se sustentar, e ter que comprar equipamentos, aí a gente começa a ter um abismo, uma problemática aí do cara, por exemplo, pagar R$ 900 num coldre. Então, veja essa questão da discussão. E sempre que a gente fala com relação a equipamento tático, a gente tem um certo apelo emocional que muitas pessoas falam, eu também falo, né, em várias ocasiões, porque esse argumento cabe em várias ocasiões, mas não em todas, que é aquela coisa do quanto vale sua vida. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de coldre de qualidade, um coldre velado de Kydex, né, em comparação a um coldre de neoprene, e aí você fala, pô, mas quanto vale sua vida que você não vai dar R$ 300 no coldre de Kydex? Se bem que R$ 300 hoje no coldre de Kydex são as linhas de meio que de entrada, assim, vamos dizer, né? Tem coldre por aí de Kydex que está custando mais de R$ 1.000. Um coldre. E aí você faz o coldre que só serve para aquela arma. Você botou uma lanterna na arma, é outro codre. Se você botou a lanterna na arma, fez o codre, mudou de lanterna, outro codre. Mudou de arma, outro codre. Aí, se você trabalha, se você é policial, você trabalha, né, ostensivamente, então você tem um codre velado e um codre ostensivo. Aí você vai fazer ele de Kydex, faz um para cada. Se botou uma lanterna, já não serve mais aquele codre, tem que comprar os dois novamente. E aí o cara fala: ah, mas quanto vale sua vida? O cara, porra, às vezes o cara gasta num bar, né, duas saídas, gasta esse valor aí. Cara, tá certo. Isso serve se a gente for analisar um material só, né? E aí o cara, pô, realmente é um codre, R$ 300, dá para investir. Só que aí o cara vai no curso, vamos supor, o cara vai no curso Combate Urbano 3.0. Aí no primeiro dia a gente fala de APH. Aí a gente fala da questão do uso do torniquete. Ah, quanto é um torniquete? Porra, no barato aí, R$ 200 um Recon, 250 a 300 um CAT-7. Aí o cara, rapaz, é caro. Não, mas quanto vale sua vida? Aí o cara, beleza. Aí fala de um selo de tórax. Ah, quanto custa? Ah, R$ 150. O cara, pô, caro, né? Quanto vale sua vida? O cara, mas selo de tórax tem que ter uns dois, no mínimo, né? Orifício de entrada, orifício de saída. Mas o bom mesmo é ter uns quatro. Aí o cara, porra, é 150 vezes quatro, mais o torniquete e tal. Aí o cara fala: meu torniquete é bom você ter um com você. É, ter um no carro, ter, deixar um deixar em casa, o cara, rapaz, e aí o polícia vai fazendo as contas. Isso aí. Aí quando é na outra instrução, aí o cara fala da questão do codre velado, do codre ostensivo, da trava, da retenção, da não sei o que, da previsibilidade do saque, pra massa. Aí o cara, aí faz as contas. Aí daqui a pouco o cara fala do tipo de óculos que você tem que usar, né, do tiro através de vidro, né, e aí a questão do óculos de proteção. Aí depois a gente fala da questão do calçado que você está usando, tipo de coturno, tipo de lesão e não sei o que, coisa e tal. Aí o cara fala do cinto, né, que você utiliza e como ele muda o seu saque. Aí o cara vê ali, pô, já bota na conta, mais um cintozinho de uns. Só o cinto aí, uns de 50 a R$ 100. Aí o cara. Para pensar a questão de roupa que tem que mudar, de blusa, tá. Aí depois o cara vai lhe falar de lanterna. Aí não, porque a lanterna é dedicada, a lanterna tática. Aí o cara vê que a lanterna dedicada é super importante, ela ali, né, você não precisar desfazer, né, da empunhadura. E aí, porra, a lanterna dedicada, ela vai mais R$ 1.000. Aí uma lanterna tática, sem ser dedicada, aí ela vai mais R$ 300, as baratas, né? É mais tranquilinha assim. Fora, às vezes, a pilha da lanterna custa mais do que o que você queria gastar numa lanterna. Aí, beleza. Aí você diz, aí aprende, tem que estar treinando tiro constantemente, não vai usar qualquer abafador, aí tem um abafador eletrônico. Aí você compra uma calça tática. Aí vai botando aí. Eu espero que você esteja anotando cada coisa dessa que eu tô falando. Aí o cara aprende que um homem sem uma lâmina não é ninguém, ele não resolve nada. Aí você vai bota na conta aí também uma faca tática que tem toda uma série de requisitos. Aí você, daqui a pouco, para quem trabalha ostensivo, vai ter uma capa de colete tática que tem um sistema Mohle que não sei o que, de cordura não sei quantos milhões, que tem soltura de tal jeito, que tem bolso não sei o que lá, que tem porta isso, porta aquilo. Aí você bota aí mais R$ 1.000. Alguém tá fazendo as contas aí, hein? De um polícia que ganha R$ 3.500 e o quanto ele vai ter que gastar e tudo naquela premissa, né? Não, mas quanto vale sua vida? Cara, rapaz, mesmo que eu sei que minha vida vale muito, o problema é que eu não tenho esse dinheiro para poder, né, comprar todos esses materiais aí. Então, velho, essa discussão é importante, né, que a gente entenda o prisma da pessoa com quem a gente conversa, né? Que, por exemplo, às vezes a gente fala dessa realidade do tiro, da necessidade de materiais, equipamento de qualidade, preparará, Mas, pô, o cara é um empresário, ganha 50 mil reais por mês e tem o tiro como uma atividade, pô, de diversão ou um hobby, né? E a gente investe sempre uma grana massa no hobby, que é uma coisa que faz a gente se sentir bem, né? É bacana. Então, pô, a galera vai andar de bike. A galera tá gastando 30 mil numa bike, tranquilo, e não é das melhores. 30 mil numa bicicleta. Então, quem não é desse nicho e ouve um negócio desse, o cara gastou 30 mil reais numa bicicleta, cara, pelo amor de Deus, é um doente mental. Mas para quem é desse mundo, sabe o porquê, sabe que na verdade nem é o melhor que tem disponível, entende a importância, né, e decide investir. A mesma coisa quando a gente vai falar de arma de fogo também, do mundo do tiro esportivo, que é uma atividade cara, né? Ainda mais no Brasil. Então, é uma discussão complicada. E aí, é diferente de você falar com quem trabalha com aquilo. Porra, mas aí o cara deveria ter uma preocupação maior ainda, porque ele trabalha com aquilo, a vida dele depende disso aí. Perfeito, concordo plenamente. Só que entenda que o prisma de análise é diferente do cara que, porra, trabalha com o equipamento tático. Que, na lógica, o Estado deve fornecer e investir no equipamento que seus policiais utilizam, e você falar para o cara que ele vai ter que gastar o salário dele todo por vários meses para conseguir ter esse equipamento. Aí, para a gente fazer um comparativo, vamos dizer, porra, mas você tá falando besteira aí, né, tá incentivando que o policial ande com equipamento inadequado. Não é isso. Mas vamos fazer uma analogia. Supor que você vai trabalhar sei lá, esse negócio metalúrgico. Você vai operar aquelas máquinas essas máquinas aí. Cara, que só há pouco tem um bocado de botão, um bocado de traco com óleo, tem cheio de situação diferente. E é uma máquina que arriscada, né, de você operar ela. É um torno mecânico. Se o negócio não tiver bom. Não tiver bem manutenido, bem operado. E aí você fala, ó, pronto, sem essa vaga sua aqui de torneiro mecânico, a máquina é essa, mas sem essa máquina não é muito boa, não. O cara é mesmo, mas e como é que usa aqui? Cara, então, ó, liga aqui e aqui desliga. Tá, mas e se acontecer tal coisa? Não, enfim, aí você vai aprendendo enquanto você utiliza. Cara, porra, mas é arriscado, não é? Não? É, a vida é arriscada mesmo. Dá teu jeito aí e se vira pra usar a máquina. Cara, porra. Ah, e quanto é o salário? Ah, o salário é R$ 2.000. Tá certo, mas, porra, aí não tem outro jeito de eu aprender aqui a usar essa máquina, não. Então, tem. Fulano ali oferece um curso que te ensina aí a usar essa máquina, ensina a consertar quando ela dá problema, tal. Porra, e quanto é esse curso? Então, o curso é R$ 2.000. Cara, pô, mas meu salário não é R$ 2.000? Então, mas se tu quer um emprego, você usa aí. Você pode usar sem fazer o curso ou fazer o curso para saber usar. Cara, beleza. Aí o cara mesmo assim resolve fazer o curso, né? Tem a opção de parcelar em suaves prestações. Aí ele vai lá fazer o curso. Aí no curso, cara, diz, olha, essa máquina só funciona direito com esse óleo daqui. Esse óleo é o bom para essa máquina. O cara, porra, é mesmo? E onde é que pega esse óleo então? Eles na empresa não oferecem. Mas se tu quiser, eu tenho aqui um óleo, né? Esse óleo que eu tô falando, que ela vai funcionar bem melhor, vai te dar muito mais trabalho. E se der problema, os negócios aí, pode, com esse óleo aí que a empresa dá, pode até a máquina explodir. Aí você morre. Pô, e quanto é esse óleo aí então? Esse óleo aqui, ele custa R$ 500. Cara, porra, mas eu ganho 2 mil no mês, tô pagando 2 mil no curso e o óleo custa R$ 500. Então, custa R$ 500. Cara, pô, mas beleza, né? Ninguém quer morrer. Eu vou pagar então R$ 500 no óleo da máquina para ela funcionar do jeito que tem que funcionar. Ó, inclusive tem aqui uns kits aqui de peça, que se tal coisa quebrar nessa máquina, você tem como consertar na hora e nem para o serviço aí. Ah, pô, quanto é esse kit de peça? Então, esse kit de peça aqui é R$ 500 também. E nessa o cara vai falar, porra, você tem que usar, né, uma luva específica, né? Pra até, caso tenha um problema aqui, se aqui não lhe corta, não, Não, não vai. Rapaz, mas a empresa não dá. Não, a empresa só dá essa outra aqui que é, porra, muito mais frágil. Não vai adiantar de nada. Também tem esse óculos aqui. Também tem essa bota. Tu tem que usar para poder realmente te proteger. E nessa situação, o cara soma ali 10 mil reais de gasto para trabalhar para ganhar 2 mil reais com uma máquina que não é tua, é da empresa. Tô entendendo onde eu quero chegar, né? Aí o cara fala, porra, mas você deu uma exagerada aí. É, 10 mil reais, o cara que ganha 2 mil e tal, trabalhar com a máquina. Beleza, vamos fazer umas contas rápidas agora aí. Vai, prepara aí para somar. É, eu vou tirar como exemplo o meu material aqui de trabalho. Eu tô olhando aqui pro, e eu não sou uma das pessoas que assim, é, eu sou um pouco contra essa coisa dessa moda tática. Tem material meu que eu ganhei. Tem material que eu comprei que usa muito tempo, mas muito tempo mesmo. Tem material que eu ainda não comprei porque não posso, não tenho condição nenhuma. É, e na questão, né, do salarial policial, o meu salário está no intermediário da instituição, né? Mas assim, a grande maioria ganha o salário do soldado, que é, acho, o posto que tem mais, é, maior quantidade, que é cerca de 3.500 a 4 mil reais. Né, e o posto de coronel é o maior valor. Eu estou no posto de capitão, é um valor intermediário. Ou seja, uma situação ainda mais cômoda. Mas vamos lá. Minha capa de colete custou uns R$ 500. Aí eu uso um torniquete. Meu torniquete custou 200 e poucos reais. Mas na verdade ele faz parte de um IFEC. Esse IFEC todo custou. Foi bem barato, na verdade, porque veio direto lá dos Estados Unidos, não pagou imposto, pagou nada. É, custou, acho que, R$ 450. O coturno custou, acho que, uns R$ 600. Minha lanterna, a lanterna tática, na época custou pouco, mas foi US$ 90, vamos supor. Então, isso na época representou uns 200 e poucos reais. Isso hoje em dia seria uns 400, não é isso? A lanterna dedicada também foi barata, né? Trouxe dos Estados Unidos, custou US$ 100. Isso hoje seria R$ 500, né? Na época foi 300 e pouco. Abafador eletrônico, mais uns R$ 300. Munição de manejo, um kit mais 100 e lá vai. É, o alicate multifunção, mais uns R$ 700. Deixa eu ver mais aqui. Coldre ostensivo, R$ 750. Coldre velado, mais uns 350. Eu mudei de arma, então comprei outro coldre velado, mais 300 e lá vai. Outro coldre ostensivo, mais R$ 600. Eu tive que. Ah, tem sim de guarnição. Aí ganhei. Mas aí tem, pô, sim de guarnição. Porta-carregador. Porta-algema. Porta-HT. Porta não sei o quê. Porta não sei o que lá. E aí vai somando. Vai somando isso daí. Fora os outros materiais aí que são relacionados mais com a questão do treinamento em si. É, e assim, né? O valor, velho, vai ficando impraticável. Ah, mas então, pô, tem que comprar aos poucos. É uma opção. Ah, tem que selecionar o que é mais importante. É outra opção. Agora fica difícil quando o cara diz, ah, mas se o cara tá com esse material aí, é porque ele não relaxado, ele não se preocupa, ele tem que se lascar mesmo. É a parte, é onde eu queria chegar nesse ponto de inflexão, né? O quanto a gente tem que exigir que o policial invista nele mesmo. E eu acho que o policial tem que fazer essa reflexão, né, do quanto ele dispõe para investir, é, em que materiais ele vai priorizar esse investimento dele. Se é no coturno, é na capa de colete, se é comprando um coldre bom. Se é comprando um torniquete, um IFEC completo, ou só o torniquete e depois outros materiais, e não embarcar nessa paranoia do mundo tático, né, de ter todos os apetrechos e badulaque do mundo para poder pendurar no colete. Que aí depois você incorre em outra problemática, que é você ter um monte de material, atrapalhar inclusive a proteção balística do seu colete, e ter materiais que você não sabe usar, né, ou então comprar. Outro problema, né, dessa pressão social pelo equipamento é você comprar equipamentos, né, de falsificado mesmo, de procedência duvidosa, para atender ali o anseio daquele da comunidade tática que, porra, tem que ter as paradas penduradas ali no colete. Às vezes é um negócio que ou você não sabe usar, ou ele não vai servir com a qualidade que deveria, né? E que motiva, inclusive, que algumas pessoas comprem aquele material ali. Então, não adianta, né? Às vezes você vai comprar e compra um coldre que disse de Kydex, só que é, porra, com um outro material plástico de qualidade totalmente diferente. Ou então, a presilha ruim. Que aí você fala, não, porque o cold Kydex ele é top porque tal, dá previsibilidade no saque, não vem, né, que nem o Daniel Prêmio que vem junto. Aí a gente observa vários colds que vêm junto também, de Kydex. E aí o cara, ah, mas a importância do cinto. Então você vai ter que ir fazendo esse balanço, né, do que é importante, como você tem que vestir, que você tem que ter primeiro o conhecimento, né, sobre aquele material. Não adianta você ter um material caro e que você não sabe usar. É que nem a situação do cara que ele é milionário, quer andar de bike, começou naquela muda e comprou uma bike de 50 mil, mas ele não pedala. A bike de 50 mil não vai pedalar por ele, não. O cara começa no tiro esportivo, compra a arma de 30 mil e vai atirar mal com a arma de 30 mil. Porque ele não sabe atirar. Então não adianta. Você, a sua qualidade de atuação não vai seguir a qualidade do material que você está usando, não. Então, isso é importante ser discutido. Eu queria só, né, trazer essa situação que, do ponto de vista do policial, não é fácil, né, investir nesses materiais. Não é fácil, para alguns é impossível. É impossível, que às vezes você, porra, analisa um polícia, ele é solteiro, morando com a mãe, sem pagar um real de conta, e aí o salário dele, ele compra muito mais material do que um cara que, pô, tem que pagar tudo na casa, sustentar a família, tem filho, tem esposa. São realidades diferentes, né? Que todo mundo tem que, a gente tem que estimular, é que as pessoas façam a reflexão. Porra, o quanto essa situação aqui é importante para mim, o quanto, pô, é ruim eu usar esse coldre de neoprene. Né, o quanto eu vou investir, onde eu vou buscar, tá, um material melhor. Mesma coisa com relação ao APH, a questão tática ostensiva ou velada. Então, essa discussão ela tem que ser feita com seriedade, com tranquilidade, sem embarcar tanto nos modismos, né, sem embarcar nos modismos e também nessa cultura. Né, que às vezes quem está inventando a cultura são pessoas que, porra, muito mais abastadas, têm condição de fazer todas essas compras táticas, ou às vezes a própria indústria do material, né? Então, que está fomentando necessidades que, na verdade, você nem tem, nem possui, né? Então, isso é uma discussão que queria trazer de forma rápida e fico aí, à disposição para poder, porra, trocar ideia, conversar mais, ou até quem quiser criticar alguma coisa que eu falei, beleza? Mas é isso aí, eu acho que é um assunto que precisava ser tratado. Beleza, galera? Valeu e até a próxima.